Nesta sessão, o Cinemax apresenta.
Até que o Porno nos separe, o novo documentário de Jorge Plicano. Solum, uma longa-metragem de ficção científica realizada pelo ator Diogo Morgado. O Indy Lisboa, competição geral, o cinema brasileiro, Ana Karina, as principais estreias portuguesas. Até que o Porno nos separe é um documentário familiar e sobre a pornografia. O realizador Jorge Plicano conversou com o Diamantino José sobre este documentário, onde uma mulher, católica, descobre que o filho é um ator premiado e reconhecido em filmes pornográficos.
28 de setembro de 2013. Estou muito triste e doente. Estou muito desiludida contigo. Nunca imaginei que tinha tanta gente a enganar-me sobre a tua pessoa. Até tu me traiçoastes com as mentiras que me dizias a teu respeito.
Jorge Plicano tem um currículo enquanto realizador muito ligado ao cinema documental. São exemplo disso filmes como Ainda Há Pastores, de 2006, Pare, Escute, Olhe, 2009, ou Para-me, de Repente, o Pensamento, de 2014. Mas de todos, o mais recente, Até que o Porno nos Depare, será, sem dúvida, o que aborda um tema mais sensível.
É claramente o meu filme mais, talvez mais íntimo. Tem aqui um conflito familiar extremamente difícil, quer para esta mãe, que é a Eulália, uma mulher conservadora, que descobre que o filho é um ator porno gay, e quer para o próprio filho. Também não foi fácil para ele lidar com esta situação.
Hey! My name is Foster Rivera, and I am your, let's say, bitch for tonight.
Em causa está a relação entre Eulália Almeida, uma mulher católica de 65 anos, a morar nos arredores do Porto, que inicia um processo de reaproximação ao filho, Sidney Fernandes, depois de descobrir que ele, imigrado na Alemanha, é homossexual e ator conceituado de filmes pornográficos.
Começa tudo com uma curiosidade minha em tentar entrar um pouco no mundo da pornografia em Portugal. Acontece que nunca, desde o início, que não queria fazer um documentário sobre os bastidores da pornografia, interessava mais o lado familiar dos atores e das atrizes. E ao longo de todo o processo eu também fiz uma pergunta a mim própria: como é que eu lidaria se tivesse com um filho ou uma filha que fosse atriz ou ator porno? E a partir daí pensei sempre que o conflito estava muito mais do lado dos pais do que propriamente do lado dos atores. E é aí que eu tento pesquisar acerca de alguns atores. O Sidney Fernandes, cujo nome profissional é Foster Rivera, foi um dos primeiros. Ele foi o primeiro ator porno gay a ser reconhecido também internacionalmente, porno gay português. E na altura, quando falei com ele, disse que também gostaria de falar com a mãe e tentar perceber como é que foi a história, como é que ela lidou com o facto de ele ser um ator pornográfico. Até porque, quando a conheci, percebi que ela era uma mulher conservadora e percebi que logo aí havia logo um conflito no interior desta mãe para lidar com esta situação, porque ela foi apanhada de surpresa.
Aceitei-te como eras. Agora, aceitar a tua profissão, isso nunca.
Até que o Porno nos Separe chega ao circuito comercial depois de ter sido distinguido no percurso dos festivais.
Essencialmente, uma das coisas que nos festivais, por onde também já passamos, os festivais internacionais, essencialmente o que tocou também a história do júri foi a abordagem, pelo lado da mãe, desta mulher de 65 anos, do que propriamente pelo lado do filho, porque acharam que era uma abordagem um pouco diferente, e por aí também é algo que surpreende normalmente as pessoas, não fazemos só sobre o ator, mas também sobre a mãe do ator porno.
O filme de Jorge Plicano foi premiado no festival Rose Film Dagen, um dos mais importantes festivais de cinema LGBTQ, em Amsterdão, e recebeu o prémio de melhor documentário no festival Caminhos do Cinema Português.
Ainda tenho de viver com esta vergonha. Que a morte venha, porque eu já não posso mais. Nada mais me resta. Estou farta de sofrer.
Esta é a história de Eulália e Foster Riviera, o primeiro ator porno gay português a ser premiado internacionalmente. Eulália, a mãe, procura entender as opções do filho, revendo as expectativas que criou durante a vida.
Até que o Porno nos Separe, de Jorge Plicano, foi considerado o melhor documentário no festival Caminhos do Cinema Português.
Diogo Morgado realiza um filme de ação, 8 desconhecidos num jogo de sobrevivência. A Margarida Vaz conta-nos quais são os desafios de solo.
You know, when I was a kid, I guess I was different. Now that I'm here, I feel that maybe throughout my whole life, I've been preparing myself for this.
Uma ilha desabitada, um programa de televisão, 8 concorrentes que vão lutar pela sobrevivência. O último a desistir é o vencedor, mas o que parece ser um jogo, afinal, é uma seleção. E este o ponto de partida do filme Solum.
O reality show aqui tem uma tentativa de mostrar que uma coisa é aquilo que nós somos à frente das câmaras, outra coisa é aquilo que nós somos atrás das câmaras. Todos nós temos este lado, um lado social e o lado verdadeiro. E, portanto, desta forma descompromissada vamos conhecendo os personagens num contexto de reality show. Nós cedo percebemos que aquilo não é um reality show. Na verdade, é muito maior do que isso. É um evento à escala mundial que é... Aqui reside o mistério. Percebemos que há aqui uma entidade que está de alguma forma a maquinar o que se está a passar, e a verdade das coisas vão sendo reveladas ao longo do filme.
Solum é a nova longa-metragem do ator e realizador Diogo Morgado. O filme foi escrito e produzido em conjunto com o irmão Pedro Morgado. Ao estilo de Jogos de Fome e Blair Witch, criam um filme que gostassem de ver.
Começámos por ir buscar referências ao tipo de filmes que nós gostamos. O que é que nós gostamos em filmes como o Blair Witch, em filmes como o Arrival, em filmes como o Hunger Games? Há coisas diferentes, ingredientes diferentes em cada um desses filmes que têm tons e mecânicas específicas que produzem um efeito. E nós aqui usámos essas referências para começar a nossa história. A história é essa que procura ser original. Procura ser original no tema e procura ser original na abordagem, nas questões que levanta.
Diogo Morgado, além da realização, interpreta uma personagem, um extraterrestre, num filme que se assume de ficção científica do princípio ao fim.
O tom do filme é de ficção científica para nós desde o começo, não é? Nós temos, por exemplo, pormenores como a sequência inicial do filme da criança que depois junta com a folha e o viaja nos planetas. Tudo isso é um investimento numa abertura de filme que não é normal. O filme podia perfeitamente começar com a cena seguinte. Não precisaria daquela viagem pelo espaço, daquela gota que cai sobre uma folha que se transforma. Tudo isso está um objetivo muito próprio, mostrar desde o início que as pessoas sentem que estão a entrar num outro tipo de filme, num filme que tem um tom de ficção científica.
Na produção do filme, Diogo Morgado trabalhou com uma equipa reduzida e sem subsídios. O filme Solum demorou 3 anos a estar concluído. Dedicaram um ano aos efeitos especiais.
Há aqui sequências fotorrealistas que duraram 1 mês e meio a render. Eu e o meu irmão construímos um green screen de 180 graus, porque ele não existia naquilo que nós queríamos fazer, aquele tipo de movimentação que queríamos fazer. E a integração do cenário virtual com o humano, não existia um estúdio em Portugal que tivesse as características que nós precisávamos. Então acabámos por construir. Eu e o meu irmão construímos os dois, o green screen, com os tracking points, com um software próprio para aquela sala, para produzir aquele efeito. Portanto, isso é um cuidado aos pormenores e aos detalhes. Podemos não os ter feito, mas por respeito ao público, por querer que eles sintam essa diferença, fizemos-lo.
Come on, it's too dangerous! Spit it out! What are you not telling us, Paul?
Listen to me! I'm gonna find a place to hide and you need to go right now!
A ação não está localizada no tempo e não está identificado o local. Solum pode ser qualquer parte do mundo. Diogo Morgado quis filmar nos Açores. As paisagens são um cartão de visita de Portugal.
É mostrar que Portugal é um país com um potencial enorme do ponto de vista cinematográfico. Mostrar a produções lá fora que devem investir em Portugal para filmar. É para nós condição crucial que todos os filmes que vamos fazendo tenham pedaços de Portugal muito bem retratados e sejam grandes protagonistas. E aqui para nós, nós escolhemos os Açores porque de facto havia uma componente ambiental que nós queríamos abordar. E achamos que, quer dizer, não há cenário mais ideal do que ter os Açores como pano de fundo, como grande protagonista, para fazer o contraponto daquilo que nós podemos estar a abdicar sem nos estarmos a dar conta. Portanto, aí a escolha foi óbvia para nós.
O filme Só Lume é falado em inglês. Diogo Morgado justifica a escolha com a internacionalização do filme e com a estrutura do enredo.
Como o filme tem uma temática mundial, ou seja, há um evento global a acontecer, estranho seria se o filme de repente fosse numa localidade em Portugal e que de repente toda a gente falasse em português. Portanto, tenta aqui ser um filme internacional também no seu conceito desde o início. E, portanto, e queríamos que fosse um filme que fosse visto em qualquer lado do mundo e que para nós é um postal daquilo que pode ser feito em Portugal.
O ator e realizador Diogo Morgado acredita que o filme Só Lume vem ocupar um lugar vazio no cinema português.
O importante é conseguir chegar ao público. É que o público, quando vá ver um filme nosso, saiba que nós procuramos fazer um filme para eles que os surpreenda. Que estamos a tentar comunicar com eles. Eu e o meu irmão temos muito orgulho no cinema português. Achamos que ele está incompleto. Que o cinema também precisa deste tipo de filmes. Também. Não só o cinema de autor, mas também este tipo de filme. Porque se as pessoas vão às salas ver os Avengers, ver os Hunger Games da vida, ver os Arrivals, os números falam por si. O público está lá. O público para este género, ele existe. Nós não o vamos criar. Não está preenchido do ponto de vista da produção nacional algo que ocupe esses lugares. Portanto, aqui a nossa proposta é esta.
As you all know, you are being left on this island.
Hey, folks.
With almost nothing.
I'm ready to start my first project on this show.
Except your skills and your survival instincts.
Em Só Lume, 8 jogadores numa ilha deserta vão lutar pela sobrevivência. São 5 homens e 3 mulheres. Quem será que vai chegar ao fim? A atriz brasileira Ana Ludmilla tem a personagem Emma.
A Emma é uma psicóloga. Ela tem um programa de televisão e quando aparecem os problemas é a primeira pessoa a se passar da cabeça completamente.
A personagem de Ana Ludmilla tem algumas falas em português.
Nós falamos o inglês para nos comunicar, mas na hora do pânico eu acho que vem a língua mãe, não é? E naquele momento eu estou completamente em pânico, eu estou achando que aquela gente vai toda me matar. E aí cai a máscara, não é? Cai tudo. É tipo, ai meu Deus, eu quero a minha mãe. E em português, né? Porque é isso. É, no fundo assume-se que eu sou uma brasileira, pronto, que falo inglês como todos os outros falam.
No filme, os participantes no jogo de vida ou de morte vêm de diferentes países e têm diferentes profissões. O ator Luís Lourenço é um engenheiro dos países nórdicos.
Minha personagem é o Christoph, é finlandês. Christoph é um engenheiro e, portanto, é o que olha para toda a situação com um olho muito mais crítico e não acredita em nada do que está a acontecer. Para ele, aquilo é real.
A situação em que a personagem de Luís Lourenço se encontra já foi vivida na realidade pelo ator quando participou num programa de televisão.
Como também já vivi numa tribo durante um mês e pouco, quando num programa de televisão, se calhar de todos seria o que estaria mais à vontade naquele ambiente. Mas foi, fisicamente, foi muito, muito difícil. Portanto, a nível físico, foi o trabalho mais difícil que eu já tive na minha carreira e para todos. Nós estávamos sempre todos sujos, desmaquilhados ou com pouca maquilhagem, que conferiu uma certa humildade também às personagens. Foi muito duro fisicamente.
Why?
Because we don't know what it is.
Why is there a problem? There's only 2 options, either it's an animal or another contestant.
Well, let's hope it's an animal.
No filme Só Lume não há personagens boas ou más, mas uma delas tem um comportamento estranho. É a personagem do ator Carlos Carvalho.
Eu interpreto o Liam. No filme não fica bem definida qual é a nacionalidade dele. O que se percebe é que ele foi de alguma forma colega e amigo, tanto da personagem do Paul como da personagem principal, a Carol.
O piso irregular dos Açores dificultou a tarefa dos atores. Num filme de ação, algumas cenas de corrida foram de atirar o fogo, apesar do ator Carlos Carvalho ter feito uma intensa preparação física.
A minha preparação passou por ir a correr, ir a trabalhar e no final do trabalho ir a treinar. Sentia-me o rock, ia correr no meio da neve, mas foi mais ou menos dentro disto, foi estar minimamente preparado para correr, para fazer sprints, o que não estava, porque a partir de um certo ponto as minhas pernas desistiram e eu já não me sentia capaz de desempenhar fosse o que fosse, a mais pequena corrida. Até teve corridas que acho que o Diogo teve que cortar mesmo porque o Liam já ia a cambalear aos trambolhões porque já não tinha capacidade.
This seems easier than it actually is. Believe me, guys, this is way harder than it looks on TV.
No grupo há três mulheres, uma delas é médica. O papel é de Maria Botelho Muniz.
A minha personagem é a Sarah, é uma médica e acho que ela é um bocadinho a leveza do filme. Ela traz um bocadinho do lado cómico e do lado do não se levar muito a sério. Foi isso que eu tentei fazer com ela, trazer um bocadinho de leveza a este solemn.
Maria Botelho Muniz espera que as paisagens dos Açores que se veem no filme sejam motivadoras para o homem dar mais atenção ao que faz ao meio ambiente.
Este filme é exatamente sobre isso, sobre o impacto das nossas decisões diárias e o impacto que isso tem no meio ambiente e no nosso planeta. E olharmos para aquelas imagens dos Açores e pensarmos se continuarmos a tomar decisões que às vezes tomamos todos os dias sem pensar muito, se continuarmos assim, se calhar vamos perder aquelas joias que temos no meio do oceano. Temos que dar dois passos atrás e reavaliar as nossas decisões.
Solum é um filme português de ficção científica, uma história de luta pela sobrevivência e de alerta para a proteção da natureza.
What do you want?
I want the truth.
What are you?
Let's have a seat, shall we?
Diogo Morgado prossegue na realização, aventura-se na produção de um filme que tem uma narrativa demasiado parecida com a que vimos na série Hunger Games, Os Jogos da Fome.
Solum, um filme falado em inglês e rodado nos Açores, com Cláudia Semedo, Ana Ludmila, Luís Lourenço, Francisco Frois e Carlos Carvalho, realizado e também interpretado por Diogo Morgado.
My nightmares are getting stronger and stronger. Characters from famous paintings continue to attack me.
Esta semana vale a pena conhecer Ruben Brandt. É um psicoterapeuta atormentado por algumas personagens de pinturas famosas.
Your compulsion to steal comes from a deeper need. You are missing something in your life. I want you to paint it.
How can I paint it if I don't know what it is?
Trust in the brush. I need all 13 paintings that are tormenting me.
Possess your problems to conquer them.
Ruben Brandt decide roubar os quadros para acabar com o tormento. Olá, João Lopes.
Olá, Tiago.
Trata-se de um filme criativo. Combina arte clássica com imagens animadas.
Pois é, falamos de desenhos animados e, quanto mais não seja por uma espécie de tique imposto pelo mercado, associamos automaticamente a animação a marcas universais como a Disney ou a Pixar. E é bem verdade que esses estúdios, ao longo dos últimos anos, em boa verdade, ao longo das últimas décadas, têm produzido alguns títulos francamente fora de série. Mas este Ruben Brandt colecionador projeta-nos num universo bem diferente, desde logo porque vem da Hungria. É a primeira longa-metragem de Milorad Krstić e coloca em cena uma história absolutamente delirante de um psicoterapeuta que tem traumas provocados por pinturas célebres de Manet, Botticelli, Velázquez, Edward Hopper, Andy Warhol, enfim. Digamos que ele, para superar os seus medos, tem que, de algum modo, possuir esses quadros. Enfim, não vos vou revelar muitas peripécias da intriga, mas há que reconhecer que Ruben Brandt, colecionador, é um caso invulgar de invenção visual, para mais integrando muitas imagens transfiguradas desses quadros e até de situações e personagens do mundo do cinema. Há mesmo uma breve cena em que aparece uma figurinha que reproduz a silhueta célebre de Alfred Hitchcock. O mínimo que se pode dizer é que é bom saber que o mercado nos dá a possibilidade de descobrir a maior variedade possível também no mundo dos desenhos animados.
Este é um filme de animação surrealista, uma aventura cinematográfica e artística, onde 13 quadros roubados marcam os momentos da narrativa visual.
Ruben Brandt, colecionador, é uma longa-metragem de animação produzida na Hungria que combina fantasia e policial.
Mais de 250 filmes integram as diversas áreas de programação do Indie Lisboa. Este ano o festival mostra 17 filmes portugueses, escolhe Ana Karina como figura central, uma heroína com espírito independente, e coloca o cinema brasileiro em foco. A jornalista Lara Marques Pereira mostra-nos como é que o festival, o Indie Lisboa, pretende apresentar uma sociedade e a arte através de cinema independente e de filmes inconformados.
O olhar sobre o cinema do Brasil é um dos destaques do Indie 2019, com filmes produzidos no último ano. Uma seleção de 25 obras, entre curtas e longas metragens, que espalha a força e a vitalidade desta cinematografia. Para Carlos Ramos, diretor do Indie, escolher o cinema atual do Brasil como herói independente do festival é um misto de homenagem e de alerta.
É um olhar bem focado no tempo, nos últimos 12 meses, recente, contemporâneo, que fala sobre exatamente o que está a acontecer no Brasil agora. Há aqui dois eixos condutores, não é? Um são autores contemporâneos do Indie Lisboa, autores que começaram a filmar depois de 2004, quando o Indie começou, e os filmes são produções dos últimos 12 meses, do último ano apenas. Há realizadores que já passaram pelo Indie. O ano passado nós... Os grandes prémios de longas-metragens, Prémio do Público, Grande Prémio, Prémio do Júri, foram para filmes brasileiros, portanto há aqui uma sequência de continuação do fulgor do cinema brasileiro, mas aqui é um olhar para o que está a acontecer no Brasil, estes temas que estão a ser discutidos e que estão em cima da mesa no Brasil, as questões raciais, as questões da corrupção, a questão da perda dos direitos, da LGBT, etc. E é uma espécie de alerta e homenagem deste cinema que desde há 25 anos atrás, quando houve também o ano zero, ou a retomada, começou a crescer exponencialmente e corre o risco, esses realizadores, que vêm muitas vezes ao Indie Lisboa e que nós mostramos, deixarem de poder fazer filmes também, porque ainda agora o Ancina, que é o Instituto de Cinema no Brasil, tem as verbas congeladas para uma reavaliação dos fundos que dá e como é que dá, e pode acontecer novamente haver esse ano zero ou esse constrangimento de fazer filmes destes realizadores.
Aqui não é mais meu coração do mundo, não. Já foi, não é mais, acabou. Saturou. É isso. Já foi. Agora eu quero o próximo lugar. Só isso.
Diversidade de géneros, de abordagens, de formatos e de autorias. Estas são linhas essenciais que estão na matriz do Indie Lisboa desde a primeira edição e que continuam a ser aperfeiçoadas, por exemplo, através do regresso do foco Silvestre, uma secção feita de filmes de realizadores consagrados que se cruzam com outros ainda emergentes e de vários pontos do globo.
E esta secção é um bocadinho a secção que mistura alguns nomes novos, mas muito consagrados, não é? Temos os filmes do Apichat Pong, por exemplo, nas curtas-metragens, o Blue. Temos o Virgil Vernier com a Sofia Antipolis e o Mike Lee, obviamente, o Panahi. O Lin Shandong com o Burning, que foi um filme que teve muito buzz quando estreou lá fora nos maiores festivais e que vai estrear também. Portanto, a secção Silvestre funciona um bocadinho como espaço para esses autores já consagrados ou que já têm um trabalho muito grande de realização de filmes, e nós temos esse espaço no festival para mostrar também esses filmes, porque a competição está reservada a primeiras, segundas e terceiras obras.
We are on the brink of liberty. We demand that our suffering cease.
Now is the time for action.
Peterloo, de Mike League, sobre o massacre de Peterloo em 1890, é um dos filmes que passa na secção Silvestre depois de ter estado na corrida ao Leão de Ouro em Veneza e que não tem garantida a exibição em Portugal. É também na secção Silvestre que serão exibidas as escolhas de Caroline Poggi e Jonathan Vinel, que receberam carta branca do festival para uma seleção de filmes e decidiram incluir uma performance em forma de videogame, sublinhando uma temática que parece ter contaminado vários filmes do festival.
A programação é fruto do que nós vemos ao longo do ano. Tentamos fugir um bocadinho sempre daquela questão da normalidade ou de um tema que é muito, já muito trabalhado, tentar fugir disso e mostrar outras coisas. Neste caso é uma contaminação muito com os jogos de vídeo. Há aqui uma série de filmes nas curtas e nas longas de competição internacional que vão buscar aos jogos de vídeo e ao YouTube e internet o material para fazer os seus próprios vídeos. Há outro filme na competição internacional que é o Present Perfect, por exemplo, que estou em Roterdão, da Shanghai Zoo, que fala exatamente sobre... Seguiu durante 10 meses um conjunto de pessoas isoladas nos seus quartos a transmitir em direto para o YouTube os seus, que tinham os seus canais.
Os jogos, a internet, o YouTube e a vida presente passada com a tecnologia. Uma ideia transversal na edição deste ano, sinais do tempo que o Indy Lisboa quer sublinhar.
No programa do Indy Lisboa vamos descobrir meia centena de filmes portugueses, incluindo 17 curtas-metragens e 6 longas-metragens na competição. Vamos conhecer alguns desses filmes portugueses que estreiam neste Indy Lisboa em competição ou em sessões especiais.
7 longas-metragens estão na competição nacional, a que se juntam 17 curtas-metragens, além de outros filmes espalhados pelas várias secções do Indy. Começamos pela sessão especial dedicada a Hotel Império.
Arranjei um comprador para a pensão.
Hotel. E é do meu pai, não está à venda.
Ivo Ferreira filma em Macau a história de uma jovem mulher interpretada por Margarida Villanova que tenta, a todo custo, não perder o hotel onde cresceu.
Esta Maria é uma personagem, é uma sobrevivente. O seu grande medo é perder as suas referências. Acho que, no fundo, todos nós procuramos a nossa identidade, quem somos, e que está muito agarrada à nossa memória. E este hotel onde ela vive, que está penhorado por uma dívida ao jogo, é o hotel onde ela cresceu e que ela luta ao longo de toda a sua vida para que este hotel não desmorone, porque isso também é desmoronar as suas memórias, as suas referências, as pessoas com quem ela cresceu.
A história de Maria é ficcionada a partir de detalhes que estão na memória do realizador Ivo Ferreira quando chegou a Macau, onde viveu vários anos.
Foi aí que eu cheguei a Macau e onde vivi, num pequeno hotel ao lado do hotel onde realmente filmámos o filme. Ao lado desse hotel foi onde eu e o Diogo aterramos e ficámos a viver durante algumas semanas, que era um sítio muito barato e que havia, que éramos muito bem tratados por imensas raparigas, e que passado umas semanas percebemos que as raparigas eventualmente eram prostitutas e que faziam trabalhavam também no espaço, ou seja, mais uma vez roubado à vida e à chegada a Macau.
Na competição nacional há uma outra história filmada fora de Portugal. Traga uma Cabeça, de Carmen Miranda. É um filme assinado em conjunto pela jovem atriz portuguesa Catarina Wallenstein e pelo realizador brasileiro Felipe Bragança.
Brasil 2018, um governo fascista surgindo no horizonte e o Brasil perdendo identidade.
De uma atriz portuguesa tenta alcançar um lugar de trabalho sobre a Carmen Miranda em constante frustração e não consegue chegar lá.
E para tentar descobrir se o Brasil ainda existe.
O Brasil do deboche musical, da gentileza pagã, do céu de formosura incerta e desmairada, foi inventado como desejo de utopia de uma terra pantropical e futurista.
Catarina Wallenstein é uma atriz confrontada com a figura de Carmen Miranda, que é também uma referência cultural de um certo Brasil.
Quando se pensa em Brasil, a ideia de mistura, de musicalidade, de construção de uma identidade carnavalizada, debochada e ao mesmo tempo crítica, a Carmen Miranda é uma das artistas ícones desse processo.
A partir de Portugal, o filme Mar, de Margarida Gil, propõe uma viagem de barco e também uma reflexão sobre a Europa dos dias que correm.
Eu comecei com a ideia de uma mãe que, a meio do caminho da sua vida, muda de vida e vai à procura do seu filho, que é um aventureiro daqueles que partem sozinhos. E ela está, neste momento, numa crise da vida, no meio do envelhecimento, da crise europeia, e fecha a casa e parte.
Uma viagem de Maria de Medeiros, juntamente com Nuno Lopes, Catarina Wallenstein e a estreia em cinema do artista plástico Pedro Cabrita Reis.
Mas outros vão tentar ajudar, vir no barco, morrer todos afogados, é isso que é?
Provavelmente tenta convencer-se disso. Mas ambos sabemos que é uma vergonha não fazer tudo por tudo para os encontrar e resgatar. É um imperativo nacional, talvez. Eu não concordo!
Nós temos o nosso. Ponto final.
A partir de histórias que tiveram eco na imprensa em Portugal, o realizador Ico Costa imaginou o percurso de um homem que, depois de cometer um homicídio, se refugia na floresta, junto ao Rio Alva, que dá nome ao filme. Esse homem é Henrique Bonacho, que também serviu de inspiração para construir a personagem.
O Henrique também é uma pessoa assolada vários problemas, da mesma ordem, de certa forma, e ele pôs no filme muito de si e impôs os seus próprios ritmos, construiu a personagem à sua maneira, de certa forma quase diria que eu fiz tanto no filme.
No filme A Minha Avó Trolototó, Catarina Ruivo procura no cinema uma forma de manter viva a presença da avó.
Eu não diria que isto é um filme sobre a minha avó, é um filme com a minha avó, foi isso que eu quis fazer, eu quis filmar com a minha avó. E usei todas as armas que tinha à minha disposição. Comecei por filmar o cotidiano dela. Ela vivia no Luso, portanto, e depois, entretanto, encontrei no sótão da casa dela uma arca com cartas. Por exemplo, eu encontrei um grupo de cartas um bocadinho perturbador, quando ela viveu em Moçambique durante 10 anos, e também tive acesso um bocadinho ao Portugal colonial, não é? Portanto, o filme é muita coisa, não é, eu não penso que seja um filme sobre a minha avó, é um filme com a minha avó, sobre a vida, a perda, a saudade, as relações, um bocadinho de Portugal.
Uma base militar nos arredores de Lisboa é o foco do filme Campo, de Tiago Espanha.
Foi uma descoberta surpreendente, porque eu não estava nada à espera nem daquela dimensão, nem daquela variedade de atividades no mesmo espaço, porque juntavam atividades militares, portanto todas que envolvem tiro, de todos os ramos das Forças Armadas, mas também uma série de atividades não militares, de associações ou pessoas a nível, a título individual. Aqui não é um lugar que se presta à ficção e à simulação, sobretudo, porque é um campo de treino. Portanto, é um campo de treino para coisas que não vão acontecer ali, que se vão treinar para se passarem noutros sítios. E esse lado de simulacro interessava-me muito.
O cinema de Pedro Costa é o ponto de partida para uma reflexão do realizador Júlio Alves sobre o pensamento de Pedro Costa. O filme Sacavém é o resultado de uma espécie de investigação.
O que me interessa é talvez o pensamento. O cineasta Pedro Costa é um cineasta que tem uma obra relevante no contexto nacional e internacional. É um cineasta que extravasa a sala de cinema, não é? Está nos museus, está na crítica global, está no pensamento contemporâneo, está na filosofia, ou seja, o seu trabalho é um objeto de estudo a nível global.
É um trabalhador das obras, cabo-verdiano, deve ter uns 30 e tal anos. Não trouxe a identificação, não tem cá família, amigos, ninguém.
Júlio Alves parte de objetos ou elementos que tiveram influência em filmes de Pedro Costa e constrói um documentário que permite compreender melhor o pensamento do realizador de Cavalo Dinheiro no quarto da Wanda, o Casa de Lava.
Por exemplo, o caderno Casa de Lava, não é? Que de alguma maneira foi o substituto do guião, do seu guião tradicional, etc., que é basicamente colagens de fotografias, de recortes de jornais, de notícias, de ideias, portanto, que foram ali plasmadas, foram ali colocadas e que de alguma maneira é um objeto muito importante porque se percebe por onde é que o realizador andou e o que o motivou.
Depois de ter sido peça de teatro, a tristeza e a alegria na vida das girafas chega ao cinema pela mão de Tiago Guedes.
Eu, ao ver a peça, apaixonei-me pelos personagens, por alguns personagens e pela história. Eu estava numa fase em que queria fazer qualquer coisa relacionada com esta coisa que é a dificuldade de crescer.
A mulher que era minha mãe chamava-me girafa porque eu sou muito alta para a minha idade.
Uma comédia com drama que arrisca na fantasia com o ator Tonan Kitu a fazer a personagem de um urso de peluche sem papas na língua.
Porque a vida é uma merda de um caminho sórdido de uma floresta escura e estamos todos sozinhos, todos sozinhos.
O facto de eu poder ir mexer nesse faz de conta que no teatro é muito, faz parte do jogo logo, no cinema muitas vezes não, mas eu queria trabalhar nessa zona, porque as emoções permanecem verdadeiras.
Uma proposta agridoce de Tiago Guedes a completar a seleção de longas-metragens em competição e a confirmar a diversidade de propostas que o cinema português tem para oferecer.
A edição do Indy Lisboa celebra o cinema de Ana Karina. A memória final é dedicada à atriz e modelo dinamarquesa que cresceu com Jean-Luc Godard nos anos 60 e tornou-se na musa da nova vaga do cinema francês.
Falar de Ana Karina é falar de Jean-Luc Godard. De facto, não é possível dissociar a sua carreira e a sua imagem, as suas imagens, das 7 longas-metragens que Karina rodou sob a direção de Godard, um dos mestres da nova vaga francesa. Nascida na Dinamarca em 1940, chegou a Paris com 17 anos para trabalhar como modelo. Godard filmou-a pela primeira vez em 1960 em 2 filmes. O Soldado das Sombras, um ensaio político tendo como pano de fundo a Guerra da Independência da Argélia, e Uma Mulher é uma Mulher, uma homenagem às comédias musicais de Hollywood em que Karina se estreava a cantar.
Se demande pourquoi tout le monde est fou de moi. Ce n'est pas compliqué. Voilà la vérité. J'ai de toi, joli sein. Des yeux d'améthyste, un tout petit col marin et un slip de je déteste quand on me réveille trop tôt, mais j'adore quand on me caresse dans le moi, je dis toujours oui. Quand on me dit viens chérie, car avec les garçons, faut jamais faire de façon.
Seja como for, para além de Godard, o nome de Carina está presente em diversos títulos de cineastas tão importantes como Valério Zurlini, Luchino Visconti ou ainda outro autor emblemático da nova vaga, Jacques Rivette. Foi sob a direção de Rivette que, em 1966, interpretou A Religiosa, uma adaptação da obra de Denis Diderot, publicada em finais do século XVIII, centrada na figura de uma jovem noviça que, não se reconhecendo no trajeto religioso que lhe querem impor, pede para sair de um convento. Foi um filme que abalou a sociedade francesa em meados dos anos 60 e que, para além dessas convulsões, permanece um clássico absoluto da nova vaga.
Combien vous êtes belle. Est-ce que vous sentez en vous-même des mouvements, des désirs?
Non.
Ta supérieure doit connaître toutes tes pensées.
Je demande à être libre.
Quoi, Sœur Suzanne, vous voulez nous quitter?
Oui, madame.
Uma das mais belas composições da Ana Karina está em Viver a Sua Vida, título de 1962, em que Godard introduzia um tema transversal a toda a sua obra, a prostituição. Aliás, a mercantilização do corpo, a formatação dos afetos, o esvaziamento das relações humanas. Num célebre e belíssimo diálogo com o filósofo Brice Parrain, ela questionava os enigmas das palavras. É estranho. De repente, não sei o que dizer. Acontece muitas vezes. Sei o que quero dizer, reflito antes de o dizer para ter a certeza de que é mesmo o que quero dizer, mas, no momento de o dizer, já não sou capaz de o dizer.
C'est drôle. Tout à coup, je ne sais pas quoi dire. Ça m'arrive très souvent. Je sais ce que je veux dire. Je réfléchis avant de le dire pour savoir si c'est bien ça qu'il faut dire. Mais au moment de le dire, pif, je ne suis plus capable de le dire.
Oui, évidemment.
Sim, evidentemente, diz Brice Parrain. No cinema de Godard, Ana Karina encarnou esse misto de transparência e mistério que faz com que oscilemos entre o que somos e o que imaginamos, o que dizemos e o que não sabemos dizer. Por vezes, há mesmo coisas que não é possível dizer, a não ser cantando. Em 1965, no filme Pedro o Louco, símbolo mítico da nova vaga, Karina interpretava com Jean-Paul Belmondo uma deliciosa canção, tão irónica quanto romântica, pontuada por um trocadilho entre a linha do destino na mão dela e a linha das suas ancas. Em francês, soa melhor. Ma ligne de chance, ta ligne de hanche.
Mais regarde ma petite ligne de chance. Mais regarde ma petite ligne de chance. Regarde ce tout petit destin, si petit au creux de ma main. Ma ligne de chance, ma ligne de chance. Dis-moi chérie, qu'est-ce que t'en penses?
Ce que j'en pense, quelle importance. Tais-toi et donne-moi ta main. Ta ligne de hanche.
Ma ligne de chance,
c'est un oiseau dans le matin. Ta ligne de hanche.
Ma ligne de chance,
l'oiseau frivole de nos destins.
Chérie, qu'est-ce que...
Na memória final do Cinemax, recordamos o cinema de Ana Karina, herói independente no Indie Lisboa, que acontece durante a próxima semana na Cinemateca Portuguesa, no Cinema São Jorge, na Culturgest, em Lisboa.
Hotel Império é o novo filme de Ivo Ferreira, foi rodado em Macau.
Arranjei um comprador para a pensão.
Hotel. E é do meu pai, não está à venda.
Podes ter uma vida normal. Vives bem. Seres feliz.
E tu? És feliz?
Hotel Império é um dos filmes que vamos destacar na próxima sessão, quando o novo filme de Ivo Ferreira estrear no Indie Lisboa e também nos cinemas nacionais.
Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves. Dossiês e reportagem de Margarida Vaz, Diamantino José e Lara Marques Pereira. Crítica e análise de João Lopes. Sonorização de Rui Coelho, Lourdes Gomes e António Santos. Pós-produção, Diogo Manso. Banda sonora original de Cinemax é composta por Nuno Miguel. O Cinemax é um canal de cinema em português, com sessões de curtas-metragens na RTP2. Toda a atualidade na página digital rtp.pt/cinemax e também nas redes sociais. Torne-se fã no Facebook e siga-nos no Twitter.